Olá, bem-vindos. Episódio 81 do Nosso Olhar para Ti. Eu chamo-me Marta Amaral, sou jornalista e comigo está o psiquiatra Daniel Sampaio. Olá, Daniel.
Olá, Marta.
Hoje voltamos com uma nova temporada e neste primeiro episódio vamos falar sobre famílias recompostas. Vamos olhar para os padrastos, para madrastas e também para a convivência dos filhos de ambos. Começava por perguntar, Daniel, o que é uma família composta e como é que se constrói uma família sem apagar a anterior?
Em primeiro lugar, eu vou ler a definição porque convém fazer uma definição precisa. Família recomposta é um tipo de agregado familiar que se forma após a separação ou divórcio de um ou dos dois membros de um casal, quando pelo menos um deles volta a casar ou viver em união de facto com outra pessoa e traz filhos de relações anteriores. Portanto, a família recomposta, como o nome indica, é uma família que se reconstitui a partir de uma separação ou divórcio de um casal primitivo e depois há um novo casal ou outro novo casal e há filhos de ambos. Muitas vezes até se brinca e se diz os meus, os teus e os nossos.
Uhum. E como é que... Já vamos explorar mais...
Vale a pena dizer ainda uma coisa antes de avançarmos, que este número de famílias recompostas tem aumentado. Porquê? Porque há muitos divórcios. Nós temos uma percentagem muito elevada de divórcios e, sobretudo, é interessante, são sobretudo os casais que, num segundo caso, passaram a ter união de facto, que existem mais as famílias recompostas. Ou seja, muitos destes casais que separam não voltam a casar e, portanto, temos um número que tem vindo a subir nos últimos 10 anos, não temos dados muito recentes, os dados de 2021 ainda não nos dizem isso, mas sabemos que esse número está a aumentar. Sobretudo em Portugal. E, portanto, é fundamental pensarmos sobre esta questão.
Uhum. Já vamos aprofundar mais o tema, mas gostava de lhe perguntar assim, de uma forma, em síntese, para começarmos, se é possível esta reconstrução, fazer uma nova família sem apagar a anterior e sem esquecer.
Apagar completamente a família anterior, foi uma experiência seguramente importante. Tudo depende das circunstâncias do divórcio. Se o divórcio foi muito litigioso, foi muito conflituoso, se meteu o tribunal de família, que é sempre uma situação difícil para todos, a família anterior está muito presente e a comparação com a família anterior está muito presente. Se a separação foi menos litigiosa, é mais fácil apagar, mas evidentemente não se pode esquecer completamente porque foi uma experiência importante.
Uhum. E quando há esta separação, como é que se continua a ser pais, e aqui usamos o plural, ou seja, uns pais que já não estão juntos, mas partilham e continuam a ter um filho juntos?
Essa é a questão fundamental deste tema. Nós, em terapia familiar, costumamos separar o casal conjugal e o casal parental. Ou seja, o casal conjugal rompe pelo divórcio ou pela separação. Portanto, esse casal dissolve-se. Mas o casal parental tem que continuar, porque nós somos pais para toda a vida. E, portanto, a grande questão desta família é como é que o casal que está desmembrado, está um em cada lado, e muitas vezes com companheiros ou não, mas estão separados um do outro, mas têm tarefas educativas. E essa é a questão que nós temos que pensar bem, como é que nós vamos formar uma unidade educativa com pessoas a viver em casas diferentes.
E o que é que o Daniel acha desta ideia da coparentalidade, esta modalidade em que podem viver na mesma casa, mas que não estão juntos, amorosamente?
Sim. Amorosamente, exatamente. Embora também seja às vezes preciso dizer que o casal não está, do ponto de vista emocional, completamente separado, porque há uma questão que é a questão legal. As pessoas separam-se legalmente através às vezes do conservador, não vão a tribunal, mas mantêm alguns laços. Isso dificulta a situação, mas a grande questão é serem pais e conseguirem fazer essa unidade educativa, estou-me a repetir de propósito. Agora, deixe-me falar da minha experiência, porque eu até fiz um estágio no Tribunal de Família e sempre me interessei por essa questão. Durante muitos anos não havia esta possibilidade de guarda conjunta com residência alternada e, portanto, esta guarda partilhada. Porquê? Porque o Tribunal de Família estava organizado no sentido dos filhos ficarem sempre com as mães. ao longo da minha vida assisti a algumas situações em que mães que não estavam em situação de poder tomar conta dos seus filhos, até por doença mental, o juiz atribuía a guarda parental à mãe porque era uma tradição. Essa tradição teve como consequência nós ficarmos com crianças com pai, muito afastadas dos seus pais. E, portanto, houve uma evolução na maneira de pensar. O pai passou a ser mais próximo, passou a ser mais responsável pela educação dos filhos e, portanto, a tendência foi fazer guarda partilhada, onde iremos ver, às vezes há dificuldades, mas a grande vantagem é que permite a relação com o pai e com a mãe. E, portanto, de alguma forma, a criança ou o adolescente fica com uma situação que é mais ou menos parecida com a família primitiva. Porquê? Porque tem contacto com o pai e com a mãe. O que é fundamental? É respeitar o modo como o outro progenitor está a educar. Ou seja, às vezes há a tendência para, depois da separação, cada um vai para o seu lado e as crianças estão em guarda partilhada. E em residência alternada, não é preciso, outra coisa que é preciso dizer, não é preciso que seja exatamente igual. Há casais que têm que ser 50% com o pai e 50% com a mãe e discutem isso, não é preciso ser assim. O que é preciso é que haja algum equilíbrio e que a criança possa estar com o pai e com a mãe. O que acontece muitas vezes é que há críticas de um lado em relação ao outro. Essas críticas dificultam muito a coparentalidade. Vamos supor que uma criança que está com o pai e a mãe está a, e o pai está a criticar a mãe. Evidentemente que a criança aí fica com conflitos de lealdade e fica hesitante. Portanto, o facto de haver regras diferentes, eu queria acentuar esse aspecto, o facto de haver regras diferentes em casa do pai e da mãe não é uma coisa má à partida. Vamos dar um exemplo que é da minha clínica recente. Em casa do pai, a criança podia utilizar o telemóvel à hora da refeição. Em casa da mãe, era completamente proibido. Evidentemente, está certa a mãe. Ou seja, não se deve utilizar, a criança não deve utilizar o seu telemóvel à hora da refeição. Mas é preciso perceber que as regras podem ser diferentes e que não faz mal que a criança rapidamente interiorize que a vida em casa do pai tem regras diferentes do que a vida em casa da mãe. Porquê? Porque se nós passamos a vida a ouvir criticar, se a criança passa a vida a ouvir criticar o outro progenitor, acaba por ter muita dificuldade nessa situação. Portanto, é fundamental criar esse respeito, dizendo que em casa do teu pai fazes de uma maneira, em minha casa, que sou a mãe, faço desta maneira.
Mas às vezes na maneira mais correta é a que os filhos menos gostam, porque num tem mais liberdade e no outro
é verdade,
não tem.
É verdade, mas a criança depois também tem direito a emitir a sua opinião. E no exemplo que eu dei há bocado, pode dizer, olha, pai, se calhar não é bom eu estar a ouvir o telemóvel à hora da refeição. Ou seja, temos também pedir a opinião da criança e ajudar a criança a tomar a decisão certa. Mas o grande problema destas famílias são as críticas constantes. E há situações muito extremas. Muitas vezes são motivadas pela raiva, pela zanga que um dos membros do casal tem em relação ao outro.
E já vamos explorar esse tema, mas eu quando lhe estava a perguntar aqui sobre a coparentalidade, é também sobre esta modalidade nova e às vezes que se calhar não é assim tão nova, às vezes quando não há condições financeiras para um casal separar em diferentes casas, há pais que estão separados emocionalmente, mas que vivem na mesma casa. Como é que...
E ficam com os filhos?
E ficam com os filhos. Como é que Daniel olha para esta modalidade?
Portanto, o casal está separado e vive na mesma casa. Isso é um problema derivado.
Em princípio, em quartos diferentes.
É derivado da habitação.
Exatamente.
E da questão da habitação, porque a habitação tem a ver. As questões de políticas públicas têm sempre a ver com a saúde mental das pessoas. É evidentemente que é muito difícil.
Mas é importante, não é só, às vezes não é só também pela crise da habitação, mas são pessoas que querem muito ser pais, não encontraram a pessoa certa, então. Vou estar com esta pessoa, temos um filho em comum, mas cada um faz a sua vida, isto acontece.
Não acho que seja uma coisa muito boa para a criança, não é? Porque a criança deve perceber que existe uma relação do pai e da mãe, que é uma relação que em princípio deve ser uma relação de amor. Portanto, ter assim dois pais que foram amorosos e que agora são só educadores, não me parece uma coisa muito saudável. Mas o principal problema não é esse. O principal problema é como é que vamos organizar. Por exemplo, há certos pais que fazem o seguinte, que é, isto só acontece em pais de classe alta e com possibilidades financeiras, que é manter a casa de família e depois cada um deles ter outra casa. E então as crianças não mudam do seu habitat natural, ficam na casa onde sempre tiveram, com os mesmos quartos e com o mesmo espaço, e quem muda são os pais. Isto é interessante, porque em princípio parece ser uma coisa boa, que é a criança não muda o seu espaço. Mas o problema é que, como as regras do pai e as regras da mãe são diferentes, então nós vamos introduzir regras diferentes no mesmo espaço. E, portanto, eu tenho exemplos de crianças a quem os pais conseguiram fazer isso e ficaram muito confusas. Então, o que é que eu faço em relação ao meu quarto e à hora de deitar? Este é o meu quarto, esta é a minha casa, o que é que eu faço à hora da refeição? Porque entra o pai faz de uma maneira e a mãe faz de outra. Portanto, isto é uma situação rara, porque normalmente as pessoas não conseguem ter estas casas todas.
Já vamos em três casas.
Já vamos em três casas, portanto, isto só acontece na minoria dos casos, mas há uma ideia que os pais têm que fazer assim. Ora, essa ideia não está 100% certa, porque cada um pode ter a sua casa e as crianças deslocarem-se. Convém que a casa seja relativamente perto, que não se perca muito tempo em transportes, no trânsito de um lado para o outro. Isso é o ideal, mas então o que é preciso fazer na casa de um e na casa do outro? Vamos supor que estamos a falar do Tomás, que está neste momento em casa da mãe e depois vai para a casa do pai. É fundamental que em casa do pai e da mãe esse Tomás tenha o seu espaço próprio. Não precisa de ter um quarto muito grande, não precisa de ter um palácio, e muitas vezes isso também é impossível, mas há um simbolismo de ter o seu quarto. Ou seja, é o quarto de Tomás em casa da mãe e o quarto de Tomás em casa do pai. E depois, esse quarto não deve ser invadido. Eu tenho ouvido certas situações, é que quando o Tomás não está, ou seja, na semana em que o Tomás não está, esse quarto é um quarto de rumos, onde se põe a roupa para passar a ferro, onde se põe livros que não há espaço na estante, se deixa desarrumado. E quando esse Tomás volta à casa, ele sentiu que esse quarto foi invadido. Isso tem um impacto muito grande numa criança ou adolescente, porque não é fácil para o tal Tomás perceber que tem um quarto em cada lado, em cada casa, e que esse é o seu quarto. Normalmente as pessoas têm só um quarto. E, portanto, a criança e o adolescente têm que fazer esse movimento. Não, eu tenho um quarto em casa da mãe, tenho um quarto em casa do pai, e ambos são o meu quarto. Quando o quarto não é respeitado, perde esse simbolismo do seu quarto. Portanto, uma sugestão que eu faço é que, sempre que possível, haja um espaço para a criança e para o adolescente, e esse espaço seja preservado a todos os níveis.
Quando existem, nessas famílias recompostas, existem as madrastas, os padrastos, e começava por perguntar, introduzindo este tema, qual é que é o momento certo para apresentar a madrasta e o padrasto?
Não sei se quer falar da organização da família recomposta antes disso.
Podemos falar antes e depois passamos
depois
para
introduzimos
para este
as
tema.
Madrastas. As madrastas e os padrastos, nós já falámos sobre isso, é sempre um tema que os nossos ouvintes gostam de ouvir falar. Mas tenho aqui quatro regras básicas da organização da família recomposta, que penso que pode ser útil ouvir. Primeira regra, tem que se criar um clima de respeito mútuo. Já falámos sobre isso, mas eu quero acentuar nesta fase, que é haver respeito pelo que se passa em casa do pai e o respeito em que se passa em casa da mãe. Não haver comentários, não haver críticas, não haver comparações. Às vezes há comparações porque o pai e a mãe têm nível de vencimento diferente. O pai tem mais dinheiro e a mãe tem menos dinheiro. Então o pai compra mais coisas, dá mais presentes, e a mãe diz assim, bom, ele está-te a comprar. Bom, é um comentário que não se pode fazer, porque é invadir novamente o espaço da criança com o pai, e portanto é um desrespeito, e críticas que se fazem sobre o quarto da criança, sobre a maneira como o pai alimenta a criança. É claro que aqui há limites, e se uma criança ou adolescente, nós tivemos a noção que em casa de uns progenitores está ser vítima de violência ou estar numa situação de maus tratos, evidentemente que o outro progenitor tem que intervir. Mas se isso não se passa, é preciso instituir esse clima de respeito mútuo. Primeira regra. Segunda regra, não criticar o outro. Estou a dizer isto várias vezes porque o que eu ouço na clínica e mesmo quando vou às escolas é as constantes críticas de um progenitor em relação ao outro. Terceiro, não meter a criança no conflito. Porque há muitos casais que depois da sua separação, e justamente porque não estão ainda emocionalmente separados, e há muitas situações de raiva e de zanga que vêm de trás, e a criança é metida no conflito e às vezes é uma espécie de embaixador. Portanto, a mãe ou o pai mandam um recado através da criança. Isto é, esta criança embaixadora que leva recado de um lado para o outro, é uma situação muito difícil para a criança e que lhe causa sofrimento. E, portanto, numa família recomposta é saber, isto do ponto de vista da criança e adolescente, como é que eu, o tal Tomás, posso ser educado por uma pessoa que não é o meu pai biológico. E agora entra o padrasto e a madrasta, porque o padrasto e a madrasta têm uma função educativa.
Já lá vamos, vamos tentar esquematizar. Para ser mais fácil. Vamos ao momento certo, que eu acho que isto é importante. Há uma separação, as crianças, os filhos ficaram tristes, estão zangados, e há um outro elemento. Quando é que esse elemento deve ser apresentado?
Só depois de uma relação minimamente estável. Há muitos pais e mães que introduzem o namorado ou a namorada de uma forma muito precoce. Evidentemente que o contacto da criança ou do adolescente com esse namorado é sempre difícil, porque de uma forma geral e com algumas exceções, a criança tem até às vezes, muitas vezes, uma fantasia de reunir os pais que se separaram. Isso acontece, por exemplo, nas festas de anos, é que aparece pai e mãe.
E acham que os pais vão voltar.
Vão voltar. Porque a separação dos pais é uma situação traumática para a criança e a criança muitas vezes quer reconstituir esse casal. Portanto, só se deve apresentar essa pessoa se houver um projeto de vida em comum com essa pessoa. Não se deve introduzir imediatamente lá em casa, deve-se introduzir num espaço neutro, num restaurante ou num café, e é preciso perceber como é que a criança reagiu. E o padrasto ou a madrasta, ou o futuro padrasto ou madrasta, deve ter uma atenção especial a essa criança e não entrar imediatamente na intimidade dessa criança.
E como é que se lida quando esta relação nasceu de uma traição ao pai ou à mãe?
Isso é uma questão muito interessante, ainda bem que apoio, porque a criança ou o adolescente, quando essa situação se dá, normalmente tem tendência a considerar que essa foi a causa da ruptura dos pais. Ora bem, seguramente que a traição foi importante para a ruptura, mas não foi a única causa. E, portanto, o que é que acontece muitas vezes? É que a criança ou o adolescente vai estar zangada com a pessoa com quem o pai se relacionou depois da traição. E, portanto, o que acontece é que há comportamentos da criança, e particularmente o adolescente, são motivados pelo seu sofrimento pessoal. E é importante dizer isto ao pai e à mãe, porque muitas vezes há críticas a essa pessoa. Tu deste cabo do casamento dos meus pais. Tu é que meteste com o meu pai. Tu é que meteste com a minha mãe. Tu é que és o responsável. Isto é sobretudo na adolescência. E é preciso pensar que muitas vezes também há situações de desequilíbrio que são muito interessantes. Ou seja, há uma separação do casal. Vai cada um para o seu lado. Vamos supor que o pai tem uma nova relação e, portanto, vai apresentar a sua namorada, que vai ser a madrasta do tal Tomás, mas a mãe fica sozinha. Então aqui há um desequilíbrio. Nós temos um novo casal, que é o pai do Tomás e a madrasta, numa perspectiva de futuro, de constituir uma nova relação, de construir um novo espaço, e temos uma mãe sozinha. Então o nosso Tomás, que vamos supor que tem 16 anos e que é um adolescente, tem aqui um conflito de lealdade importante. Porquê? Porque vai, por um lado, sentir que deve apoiar o pai e deve fazer um esforço para se entender com a madrasta, mas ao mesmo tempo a mãe está sozinha. Então o que ele vai fazer é aproximar-se da mãe e protegê-la. E, portanto, tenho encontrado na clínica, a questão do divórcio é muito interessante na clínica na psicoterapia e na terapia familiar, porque há muitas questões à volta desta questão do divórcio. E, portanto, o que acontece muitas vezes é que estes adolescentes ficam a proteger a mãe e se estão demasiado ligados à mãe, porque a mãe está sozinha, ele tem sempre uma grande preocupação, então o que acontece é que a sua autonomia fica prejudicada. Eu ajudei uma vez um rapaz que foi à consulta porque estava muito deprimido e muito isolado, foi a mãe que o levou à consulta, e depois, quando se analisou a situação, ele dizia: eu não posso deixar a minha mãe, eu não posso deixar a minha mãe sozinha, eu não posso ter com os meus amigos, meu pai já tem uma nova mulher, está tudo a correr muito bem, mas eu tenho que proteger. E, portanto, aí os pais, os progenitores, têm que estar a pensar que, sobretudo na adolescência, eles também são responsáveis para facilitar a autonomia do filho e não deixar o filho imerso neste conflito de lealdade.
E como é que o filho deve reagir, por exemplo, às perguntas sobre a outra pessoa?
Dê-me um exemplo.
A mãe faz muitas perguntas sobre a nova namorada do pai.
Não, a mãe não deve fazer perguntas e o filho não deve responder. Portanto, o filho deve formar a sua opinião e criar a relação com a nova namorada do pai, mas não deve comentar a sua relação com a mãe. O essencial é perceber que são dois espaços emocionais, o pai com a namorada e a mãe com o namorado, ou a mãe sozinha, seja como for, mas a criança e o adolescente têm que se organizar num espaço e no outro, não transportar informação de um lado para o outro. Normalmente as crianças fazem isso muito bem. As crianças muito pequenas percebem que o que se passa numa casa não é para contar noutra e normalmente não contam. São os adultos que fazem muitas perguntas. E como os adultos fazem muitas perguntas, as crianças e os adolescentes, mas sobretudo as crianças, têm tendência para responder. E, portanto, para os adultos o apelo é: não se pergunta nada do que se passa noutra casa, a não ser que haja alguns indícios de se passar alguma coisa extremamente grave.
Uhum. E, Daniel, quando é mais pacífico, como é que se gera esta ideia dos padrastos e das madrastas quando já temos pais? Esta sensação que já tivemos a falar de não trair o pai biológico, esta ideia de substituição que acontece muito?
O que é fundamental é a criança encontrar espaço para poder falar não sobre a vida do outro, mas sobre aquilo que está a sentir. Porque esta situação que temos vindo a falar desencadeia muitas emoções e é muito frequente a criança hesitar da forma como se vai relacionar com o padrasto ou com a madrasta, e a criança, mais uma vez aqui, tem que construir essa relação. E, portanto, a madrasta e o padrasto estão lá em casa, têm um papel educativo, porque é impossível. Eu ouço alguns padrastos e madrastas, eu não tenho nada a ver com a educação do filho que lá está em casa do outro. Isso não é possível, porque a vida em família nós estamos sempre a educar, estamos sempre a dizer como é que deves fazer ou não deves fazer, a criança vem da escola, conta um episódio, e portanto aí é fundamental responder às questões que as crianças possam pôr, não entrar em comparação. Portanto, uma coisa que às vezes os padrastos e as madrastas dizem é: eu faço assim porque eu sou melhor, eu faço melhor, eu tenho mais a certeza. A comparação com o pai e com a mãe é uma comparação muito difícil para a criança e, portanto, tentar construir uma relação particular.
Como é que se constrói este papel do padrasto ou da
madrasta? Através de uma relação individual. Portanto, as famílias têm muito o costume de resolver tudo em conjunto. Porque há um mito nas famílias, que é o mito da família unida, em que todos temos que nos dar muito bem, em que todos temos de nos entender e pensar da mesma maneira. Sobretudo numa família recomposta, há muitas variáveis e muitos valores em questão. Os valores da família primitiva, os valores em construção da nova família. Portanto, há aqui uma ideia que tem que falar tudo em conjunto. Não. O que eu acho que é importante é criar momentos, ligações entre o padrasto e o enteado. Por exemplo, recentemente, um padrasto dizia: tenho muita dificuldade em dar-me com o meu enteado porque tenho poucas coisas em comum com ele. E então eu disse: então, o futebol, o desporto, a escola. Ah, não se interessa nada por futebol. Então o que é que ele se interessa? Interessa por cartas, automóveis e cartas. E eu fui uma vez com ele e correu bem, mas só fui uma vez. Eu disse: tem aí justamente aquilo que é preciso fazer. Portanto, como o homem tem algum interesse por cartas e por automóveis, se não tem, tem que fingir que tem algum e aproximar-se a partir daí. Portanto, é a partir de situações concretas do dia-a-dia que se pode construir esse espaço, esse novo espaço emocional.
E quais é que são os erros mais comuns nesta fase?
Criticar o progenitor que não está presente, dizer que eu sou melhor do que o progenitor, dizer que a roupa vem estragada, por exemplo, é uma coisa muito comum.
Isso acontece?
Bom, até lhe posso contar um caso terrível que eu tive, em que a roupa chegava rasgada à casa da mãe. Portanto, o rapaz, que era uma criança bastante nova, ia para a casa do pai, aparentemente corria tudo bem, mas a roupa que a mãe tinha dado para ele ir para a casa do pai voltava rasgada. E aquilo era uma coisa sistemática. Eu achei aquilo estranho, falei com o pai e com a mãe, que eu falo sempre com os dois lados, e então o pai disse: não, eu não corto, isso é mentira. Sabe quem resolveu esta situação? A polícia judiciária, porque a mãe cortava de propósito a roupa.
A mãe fingia que tinha acontecido em casa do pai.
Exatamente. Como é que nós explicamos isso? Explicamos isso porque a raiva que a mãe tinha em relação ao pai, ou seja, ao seu ex-companheiro, era depois posta na criança e era jogada através da roupa da criança. Portanto, aí nós temos que sempre pensar que certos comportamentos que os adultos têm não são para fazer mal às crianças, porque só em situações excepcionais é que isso se passa, são motivados pela questão do divórcio emocional que não foi resolvido.
E no caso em que já existem filhos de ambos os lados, devem ser misturados e viver todos na mesma casa?
Sim, a não ser que haja incompatibilidades graves ou que tenham passado situações em que as coisas correram muito mal. Porquê? Porque aí é interessante, de uma forma geral corre bem.
Mas passado quanto tempo?
Ah, só passado algum tempo. Passado mais de 6 meses, não é? Porque é preciso algum ajuste. Porquê é que pode ser bom? Porque essas crianças que vêm de uma família, e que, ou seja, são os meus e os teus, essas crianças tiveram uma situação comum, que foi os pais terem separado. E, portanto, podem se ajudar nessa situação, depois podem constituir uma fratria, uma espécie de um novo sistema. Esse novo sistema pode ter coisas em comum. É preciso cuidado como é que se vão arrumar em casa.
Por exemplo, uma pessoa, um adolescente, já tem a sua vida, a sua independência, e de um dia para o outro chega uma nova pessoa que vem dividir o quarto.
Mas é que está.
É difícil.
É difícil, se possível, não dividir o quarto. Se dividir o quarto, ter atenção como se vai dividir. Por exemplo, uma questão simples, que é, se for um beliche, quem é que fica no beliche de cima e o beliche de baixo? Tive uma vez uma situação em que foi uma grande discussão sobre isso. Porque havia ciúmes, porque havia desejo dos dois ficarem no de cima, e foi decidido unilateralmente pelos pais ficarem de uma determinada maneira, portanto houve um conflito à volta disso. Significa que, se tiverem que ficar no mesmo quarto, é preciso fazer um esforço de rearranjo do quarto para que nesse quarto haja um espaço de um e um espaço do outro, dentro da linha que eu dizia inicialmente, que é o valor simbólico do espaço do adolescente ou da criança no seu próprio quarto.
Qual é que é a melhor forma então de fazer esta gestão? E também aqui desenvolvemos a ideia de o filho encontrar o lugar próprio, pessoa encontrar lugar próprio na família recomposta.
Isso é uma questão que é preciso ir construindo a pouco e pouco. Não se pode decretar que é assim, depende da relação que se estabelece com cada um dos progenitores, e se houverem vários irmãos, tentar criar uma relação individual com cada um. Ou seja, há momentos em que não tem que estar toda a gente junta. Nestas famílias, muitas vezes, há muito esta ideia de criar uma nova unidade, então vamos fazer tudo em conjunto. Ora bem, eles vêm de famílias diferentes e são diferentes, por definição.
E cabe ser forçado.
Ora, essa parte é que não se pode forçar. Ou seja, nós temos que ver o que é que eventualmente os possa unir para fazer essa atividade em conjunto, mas essas famílias têm que se dobrar em atividades com cada um de sua vez, para não ser esse magote que muitas vezes não é bom para cada um deles.
E no meio disto tudo, quando chega, por exemplo,
um novo filho. Exatamente.
Como é que se gera estes ciúmes, a falta de aceitação, às vezes, quando não gostam do outro elemento?
Do novo filho?
Mais à frente do novo filho, mas antes, se não gostam, porque, por exemplo, da madrasta ou do padrasto.
No novo filho habitualmente gostam.
Ao princípio não gostam da ideia, mas depois...
É isso mesmo, porque no, ao princípio essa ideia vai gerar ciúme. Ou seja, vai haver a ideia, finalmente vem aqui alguém que é amado pelos dois. Porque a questão é, muitas vezes se sente que é amado pelo pai ou pela mãe, mas não é amado pelo padrasto e pela madrasta. E o novo filho, a pessoa sente, bom, agora vem uma criança dos dois, vai ser o rei, vai ser amado. Mas muitas vezes isso é uma situação transitória. Porquê? Porque o aparecimento do novo filho tem um efeito apaziguador. O efeito apaziguador é, muitas vezes, a criança ou adolescente fica com a convicção que os casamentos anteriores terminaram. Porque, como eu disse há bocado, muitas vezes há a ideia naquela fase inicial, bom, isto não vai dar nada a esta relação, meu pai e a minha mãe vão se unir, vamos voltar a ser a família unida que éramos de antes, o tal mito da família unida que não se desfaz.
O filhão é um bocado o ponto de viragem, é o ponto de
futuro. É o ponto de viragem porque é assim, fica ali uma criança, um bebê, que diz este é o bebê da nova relação. Significa que os casamentos anteriores terminaram. Isso tem um efeito de alguma forma calmante para os filhos de um e do outro. Portanto, agora, o que é muitas vezes muito curioso é que a certa altura os filhos mais velhos investem muito no bebê, particularmente as meninas, porque as meninas gostam muito de bebês, uhum. Deve ser uma questão cultural ou de hábito, e portanto tenho encontrado muitas vezes que a menina que está até aí sozinha e que tem um irmão da nova relação, ela vai ocupar-se muito do bebê. Isto é uma coisa boa. E também os rapazes muitas vezes vão aproximar também do bebê. Portanto, este novo ser, esta nova criança que nasce na família, vai mostrar uma nova afiliação. Portanto, todos eles vão ser filhos de forma diferente, porque vai haver um reequilíbrio. E, portanto, de uma forma geral, é libertador para os irmãos mais velhos e vai ter uma nova visão de uma nova construção da família recomposta.
Uhum. E, Daniel, qual é que é o papel dos avós nestas famílias
Bem, os avós, habitualmente, os avós promovem alguma estabilidade. Também há avós separados. Muitas vezes nós pensamos que os avós estão todos juntos, isso já não é assim, há divórcios mais tardios, que se chama o divórcio cinza, e esses divórcios têm vindo a aumentar, mas de uma forma geral os avós conferem estabilidade. Muitas vezes os avós centram muito a relação nos netos e centram muito nos casais, mas atenção, também há avós muito críticos, sobretudo das novas relações dos pai e da mãe.
Não gostam da ideia da nova família.
Não gostam da ideia da nova família e, por exemplo, criticam a nova companheira do pai ou o novo companheiro da mãe, dificultam a relação, fazem muitos comentários e depois, muitas vezes, perante os netos, também fazem comentários sobre as novas relações dos pais. Para os avós é fundamental que não façam isso e que centrem a sua ação no apoio aos netos para que... através de histórias da família, através da sua presença, através de eventualmente poderem ir buscar à escola, brincar com eles, ajudar nos trabalhos de casa. Portanto, os avós, em princípio, estão mais estáveis na sua relação e favorecem essa possibilidade da criança se sentir mais segura emocionalmente.
Os avós também recebem novos netos.
Sim, e pode ser, e muitas vezes isso acontece, porque a criança tem um efeito muito transformador da família. E, portanto, para os avós que foram tão críticos da companheira ou do companheiro, aparece uma criança e ficam encantados com a nova criança e se liberta às tensões anteriores.
Uhum. Já chegarmos ao fim, Daniel, perguntava-lhe qual é que é o sinal que uma família recomposta está a encontrar o seu equilíbrio.
Vamos terminar com uma daquelas frases que eu escolhi para este episódio. Numa família recomposta, a felicidade nasce quando os teus, os meus e os nossos deixam de ser divisões e passam a ser nomes e pessoas que escolhemos amar.
Acabamos em bem. Muito obrigada.
Até para a semana.
Para a semana, até quarta-feira.